Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Rádio Causa Operária, que está sendo transmitido aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Também estamos sendo transmitidos ao vivo na Causa Operária TV, no nosso canal da Rádio Causa Operária, né? Um abraço para os companheiros que já estão acompanhando a gente, tanto aqui ouvindo a gente pela rádio e também assistindo a gente pela CEO TV. Lembrando também que esse programa está sendo passado também nesse momento no Facebook da Rádio Cultura, né? Quem quiser ir acompanhar também, você pode acompanhar pelo Facebook da Rádio Cultura, que está lá também passando esse programa nesse momento ao vivo, né? Então, a gente está aqui no programa de número 75, estamos debatendo aqui os principais temas políticos dessa semana, né? A gente estava falando aqui a princípio do marco temporal. Na sequência, aí a gente passou pela visita do Nicolás Maduro aqui no Brasil, foram temas polêmicos dessa semana, né? A gente não poderia deixar também de discutir um tema aqui também que está polemicíssimo durante essa semana, que é a questão aí da exploração do petróleo, a exploração do pré-sal e etc., entre outros meios de desenvolvimento do Brasil, né? Nós vimos também nesses dias agora que o Lula teve a intenção aí de abaixar o valor do carro popular, né? O IPI, né, que eles falam, reduzir o IPI aí para que os carros populares abaixassem e com isso gerasse aí mais trabalho, mais emprego, né, com a produção maior de desenvolvimento de automóveis, etc., né? Nesse ponto aqui, a Folha de São Paulo aí trouxe uma pessoa, agora não me lembro se é Folha de São Paulo ou Estadão. Eu acho que é a Folha de São Paulo, sim. E trouxe uma pessoa aí para falar sobre esse tema, né? Então, dizendo aí que o Brasil é uma pessoa estrangeira, né? Uma pessoa que se diz ecossocialista ou ecoambientalista, alguma coisa nesse sentido, né? Que, segundo ela, defendendo o meio ambiente, coloca aí a questão do IPI dos carros, né, aqui no Brasil. Não poderia ser abaixado esse IPI, porque a produção de automóveis no país aumenta aí os gases e pode afetar o meio ambiente e tal, tal, tal. Né? É um ataque direto, a gente sabe que isso aí é um ataque direto ao desenvolvimento econômico do Brasil. Né? Lógico que o trabalhador, ele olha isso aqui, ele acha uma coisa bem ridícula, né? Porque imagina quantos anos aí a pessoa sofre, a pessoa luta para ter seu próprio carro, para ter um carro popular. Né? Hoje em dia, nos dias de hoje, a gente não tem acesso mais a esse carro, porque o carro ele aumentou muito de preço, né? Esses dias, conversando com os companheiros aqui, fiquei sabendo que hoje você compra um carro zero, ele demora quase um ano para chegar para você e o preço dele está um absurdo, né? Então o Lula tenta então implementar essa baixa aí nos juros, no preço desses veículos aí, para que possa ter mais produção, para que a população possa ter acesso a um bem tão importante que é o meio de locomoção, que é o carro, né? Nas capitais, a gente sabe que tem uma facilidade maior em relação ao deslocamento, que são os ônibus, né? Mas no interior onde eu moro, por exemplo, essa facilidade não existe, né? Que o pessoal ainda usa muito seu carro. Quem não tem carro aqui, é uma coisa muito difícil você não ter carro nas cidades do interior, né? Então, as capitais são 27, digamos assim, né? As cidades do interior são muito maiores, né? A dificuldade com ônibus, com transporte é gigantesca, né? Aí vem aí uma pessoa falar que o Brasil não precisa abaixar essa taxa sobre os carros populares aí, porque o Brasil deve investir em outro tipo de energia e tal, tal, tal. Uma defesa fake, né? Uma defesa falsa do meio ambiente aí contra o desenvolvimento nacional. Já nesse mesmo tema, a gente também tem a questão da Ferrogrão, né? Que é uma ferrovia aí que corta, se não me engano, do Mato Grosso até... Eu me esqueci agora, mas acho que vai até Goiás. É uma ferrovia aí que corta o Brasil praticamente, né? Que desenvolve aí toda a questão do escoamento da produção do Brasil em várias formas, né? Então, esse também é um tema que está sendo atacado aí por esses ambientalistas, né? Ambientalistas, eu digo entre aspas, porque a gente nunca sabe do que a gente está falando, né? Eles se dizem ambientalistas, se dizem defensores do meio ambiente, mas a gente não sabe quem está financiando esse pessoal para vir aqui atacar o governo e atacar o desenvolvimento econômico do país, né? Então, essa questão da ferrovia é mais uma, né? Essa ferrovia, ela corta o Brasil de fora a fora, facilita muito, né, o transporte, o escoamento da produção, tanto nesse, todos esses estados aí, como em vários outros estados, que também diminui muito, né? Uma coisa que é interessante, que esse pessoal não fala, né, que eles não comentam sobre isso, mas uma ferrovia dessa, ela tem aí o poder de tirar de circulação centenas e centenas de caminhões, por exemplo, né? Nesses locais onde os caminhões fazem a maior parte do transporte, a maior parte da atividade de escoamento, iriam diminuir significativamente, né? Porque o trem aí já faria todo esse processo. Então esse daí eles não falam, não comentam essa despoluição, que seria a diminuição aí, dos caminhões e tal, né? E nesse caso aqui da Ferrogrão, eles estão falando em relação a uma aldeia indígena que tem nesse caminho, né? Uma aldeia indígena que talvez aí, essa Ferrogrão teria que cortar essa aldeia, né? Essa terra indígena, para poder chegar até onde tem que chegar. Mas enfim, uma coisa também que a gente tem que ver, que a gente teria que conversar, teria que ser visto, né? É se os indígenas realmente querem ou não querem que passe esse tipo de transporte por dentro de sua aldeia ou não. Porque a gente sabe que a realidade do índio, ela não é essa realidade que é mostrada aí pela imprensa golpista, por pessoas aí ligadas ao imperialismo, esses índios falsos que a gente vê aí. Esse daí não é o verdadeiro índio, né? O verdadeiro índio, ele tem uma necessidade de desenvolvimento, um desenvolvimento energético, um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento alimentar, né? O indígena de verdade, que não é esses indígenas que a gente vê na televisão, que a gente vê aí bonitinhos, limpinhos, gordinhos, né? Não é esses indígenas aí que a gente está falando. A gente está falando dos indígenas de verdade, que passam fome, tá? Que passam fome, que passam necessidade financeira, que precisam de cesta básica, que moram debaixo de lona, tá? É esse tipo de índio que é o verdadeiro índio do Brasil. Esses índios aqui, eles não têm vez nem voz. Né? Então a gente deveria perguntar justamente para esses indígenas que estão ali nessa região, que vai ser onde vai ser passar essa Ferrogrão, se eles têm a necessidade desse tipo de ferrovia por ali, porque eu acredito que a resposta vai ser positiva. Eles vão querer sim que isso passe por ali, porque inclusive isso daí gera todo o desenvolvimento para a região, todo o desenvolvimento para o local, né? A questão de energia elétrica, chuveiro elétrico, remédio, o que pode ter, né, de vantagens, são muito maior do que as desvantagens nesse sentido, né? Então é bom fazer todo um estudo aí. É lógico que o governo Lula não tem essa percepção de fazer uma coisa de qualquer jeito, de sair destruindo, de matar. Não é assim que o governo Lula pretende fazer a coisa, né? É bem diferente. O governo Lula tem toda uma preocupação: como será feito, como será organizado, quem que vai afetar e quem que não vai, né? Como sempre foi. Então, nesse sentido aqui, a gente tem que só olhar a imprensa golpista atacando esse desenvolvimento nacional, essas obras de benfeitoria, não só para a população, mas também para a economia do Brasil. E a gente tem que ver aí que esses ataques são ataques orquestrados, são ataques de fora do país, né, para impedir aí que o Brasil seja um país soberano, independente, que tenha um desenvolvimento real, né? Então, é aquela história ainda de manter o Brasil como quintal do imperialismo, no quintal dos Estados Unidos aí, onde eles impedem o crescimento do país, né? Então esses ataques estão sendo somados também a também a ministra do meio ambiente, né, que ali coloca como uma negação a exploração do petróleo na foz do Amazonas, né? Ali a gente tem estudos e afirmações aí de técnicos e cientistas afirmam que a gente teria um novo pré-sal naquela região, né? Mas nesse momento aqui, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é uma funcionária do senhor Jorge Soros, né, não esconde isso, é uma ligação direta aí, inclusive, né, ela também veio a campo aí para, através do instituto aí que ela tem, do órgão que ela tem na mão, que é o IBAMA, bloquear aí a Petrobras de fazer essa exploração dessa região. Não é nem exploração ainda, né? É só um estudo que eles estão fazendo lá para poder, na sequência, começar a explorar esse petróleo aí, que, segundo informações que a gente tem, estaríamos diante de um novo pré-sal, né? Aí, em sã consciência, aí, como a gente vê a situação, né? Quem poderia, em sã consciência, dizer que o Brasil não precisa de petróleo, né? Qual país do mundo não precisa de petróleo? É isso que está em jogo, na verdade, né? Quem, em sã consciência, não quer ter petróleo, né? Imagino, e quem embarcou nessa campanha também do Não Queremos o Petróleo, para além da Marina Silva, que é do Rede, né? Nós temos também alguns setores da esquerda, né? Setores da esquerda como o PSOL, o PCdoB, também entraram aí de cabeça nessa campanha contra o desenvolvimento, contra essa questão da exploração do petróleo, né? Então, a gente vê também que tem dedinho aí do imperialismo dentro, dentro desses partidos também, tentando boicotar aí o governo, né? Então, tá todo esse imbróglio em relação a isso, né? A gente pode ver que o governo Lula não está levando muito em consideração as atitudes desse pessoal. O Lula já falou também, né? A gente vai explorar de forma consciente, como a gente sempre fez, né? Então, é importante aí a gente levar em consideração o que o Lula está falando. Eu acredito que ele não vai ser burro o suficiente, ou burro modo de falar, né? Burro o suficiente para não fazer esse tipo de exploração quando o mundo inteiro tem necessidade do petróleo em todos os locais, né? Eu queria ler para vocês aqui o Twitter do presidente do Partido da Causa Operária, que ele coloca da seguinte forma a situação. A gente tem feito, nosso partido tem feito uma campanha ferrenha aí contra esse tipo de boicote aí à exploração do petróleo, porque a gente sabe muito bem como é a mesma questão dos indígenas, né? Como a gente sabe que é uma região de difícil acesso, onde as forças do governo, as ajudas sociais são muito complicadas, esse tipo de exploração para fazer depois carregamento, para fazer estrutura, para transporte, etc. Isso aí gera muito emprego, né, naquela região, que é uma região, inclusive, é região muito pobre, tá? Se eu não me engano, é o lugar onde mais a gente tem pessoas com necessidade do Bolsa Família, por exemplo, né? Então, esse lugar aí seria um lugar de amplo desenvolvimento, caso acontecesse de começar essa exploração por lá, né? Você desenvolve o local, cria empregos, gera comércio, enfim, né? Então, a gente não deve levar em consideração as falas desses ditos ambientalistas quando se trata aí de uma coisa tão grande e tão positiva para o país, né? Então, a gente está falando de milhões de empregos, milhões, eu talvez esteja exagerando, mas milhares de empregos, enfim, de dinheiro circulando na região e a população ali, inclusive, matando sua própria fome, né? Então, eu queria ler para vocês aqui um Twitter do presidente da Causa Operária, que colocou da seguinte forma: ou a esquerda brasileira composta pelos indivíduos mais idiotas do mundo ou pelos mais mal intencionados. Pode-se realmente levar a sério a ideia de que o país deve abrir mão de uma das maiores riquezas materiais do mundo, o petróleo, em nome de que o combustível fóssil são uma coisa do passado? Uma coisa do passado é porque está vindo muita campanha da imprensa nesse sentido, falando que a gente precisa de um novo tipo de fonte energética. Mas essa nova fonte energética, ela ainda não existe para que a gente possa fazer uma, digamos assim, a gente não possa fazer uma produção em larga escala, né, que a gente possa fazer um país inteiro ter acesso a esse tipo de energia. A energia aqui no Brasil, ela ainda vai através do petróleo, né, ela circula através disso, né, através de hidrelétricas, né, não tem ainda como a gente modificar isso daí, né? Então, onde esses produtos, no caso o petróleo, estariam superados a ponto de serem abandonados? Nos Estados Unidos? Na Europa? No planeta Vênus? Ele faz uma ironia aqui em relação ao planeta Vênus, é claro, né? Mas aonde esse lugar, esse tipo de combustível estaria superado? Nos Estados Unidos? Na Europa? É óbvio que não, né? Na Europa, por exemplo, para vocês terem uma base, nesse momento aqui, onde está tendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, o país sofre com a questão do gás, né? Então, com as sanções aí que o imperialismo colocou contra a Rússia, né, eles tiveram aí uma defasagem na produção de gás lá, né, da importação de gás russo, né? Então, o que aconteceu? O pessoal voltou a usar carvão mineral para aquecimento na Europa, né? E o carvão mineral, ele é uma coisa muito, mas muito, muito mais prejudicial do que o petróleo em si. Então, você veja bem que se a gente for ver a situação é ridícula, né? Porque é bem pior você usar o carvão mineral do que você usar aí o petróleo, o gás natural, enfim. Então, essas coisas ainda não foram superadas, né? Como é colocado aqui por alguns ambientalistas, como eu disse, o petróleo ainda não é uma coisa superada, né? Então, o Rui continua: essa é uma conversa para enganar crianças. Só que os brasileiros não são crianças. E não vamos aceitar essa enrolação dos países imperialistas que visivelmente querem impedir o crescimento econômico do Brasil. É esse tipo de ambientalismo é parte de uma guerra econômica contra o Brasil, movida pelos donos do mundo que pregam abstinência aos países pobres, mas não praticam, muito pelo contrário, né? Então é assim, eles pregam aqui que o Brasil não deveria explorar esse petróleo, mas eles lá exploram com muito mais força e muito mais ataque, digamos assim, ao meio ambiente do que o governo Lula pretende fazer. Então é toda uma conversa aí, uma conversa furada, né, em relação à defesa do meio ambiente. E aqui é justamente o contrário. Eles não querem defender o meio ambiente, eles querem esse petróleo e essas riquezas para eles, né? Então é importante a gente ter sempre isso em consideração, que não se trata de uma defesa do meio ambiente, se trata aqui de um ataque, uma guerra econômica contra um país atrasado que é o Brasil, né? Então eles atacam aí para que a gente não possa se desenvolver, para que a gente não possa ter independência e soberania quanto à questão aí desses minérios, né? Então é bom a gente ficar atento aí, porque a campanha está de vento em popa contra o governo brasileiro nesse sentido, né? Outro, para finalizar aqui, já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, eu queria comentar com vocês também uma série aí de ataques que o governo tem sofrido também por parte da esquerda pequena burguesa, né? A esquerda aí ligada ao imperialismo, como eu já disse, PSTU, PSOL, PCB, eles estão de cabeça numa campanha aí já para colocar o Lula aí de joelhos, né? Então, o que acontece? Essa semana, esses dias atrás, foi aprovada aí a questão do arcabouço fiscal, tá? Esse arcabouço fiscal, a gente sabe que não é nenhuma nossa, que maravilha para a economia brasileira, não é nada disso, tá? Parece até, inclusive, um mais do mesmo aí do que vinha rolando em relação à economia anterior. Mas, enfim, é uma coisa aí que passou, né? Que o Lula conseguiu passar aí no Congresso, né, e tal. Mas você vê, a esquerda, ela pegou esse gancho aí para fazer um ataque contra o governo, né? E estão subindo nos cascos aí, falando que isso é um erro, que o governo está cometendo uma coisa gravíssima contra a população. Estão inclusive organizando manifestações, mobilizações contra o governo nesse momento. Então, companheiros, o que eu quero deixar claro aqui para vocês possam ter uma ideia do que está rolando é o seguinte: quando esse pessoal começa a se organizar desse jeito, é porque eles estão planejando aí uma revolução colorida e uma derrubada do governo Lula, né? Então, a gente vê claramente isso daí, que eles estão se organizando aí para isso, tá? Eles vão aí a reboque da imprensa golpista, do PIG, né? Eles vivem a reboque do PIG, do partido da imprensa golpista, para falar aí essas coisas absurdas que eles falam. Tudo bem, como eu já disse, o arcabouço fiscal não é nenhuma belezura, mas agora, nesse momento, o governo passa por uma grande dificuldade de governar, né? A gente sabe muito bem que aquele congresso que está eleito ali é o congresso direitista, né? E não é hora desse tipo de ataque contra o governo, né? A gente tem que ver de outra forma. O governo Lula, nesse momento, ele precisa aí que ele seja empurrado cada vez mais à esquerda, sejam organizadas mobilizações para levar o governo cada vez mais à esquerda em direção ao povo, né? A única coisa que vai segurar o governo nesse momento, que vai segurar aí, vai ter uma base de apoio nesse momento, o governo Lula terá uma base de apoio nesse momento, é aí com a mobilização popular levando o governo cada vez mais à esquerda. A gente tem que ir para cima desse Congresso, a gente tem que ir para cima do Senado e exigir melhorias e direitos para a população, junto com o governo, é claro, né? Não é a hora de virar as costas para o governo e começar os ataques ao governo, né? O governo precisa dessa ajuda. Inclusive, a presidenta do Partido dos Trabalhadores veio ao Twitter nessa semana e falar justamente isso que eu estou falando, né? Que é preciso se organizar, que é preciso manter os trabalhadores organizados e mobilizados caso aí esteja em marcha mais um golpe de Estado no Brasil. A gente vê então que a esquerda pequena burguesa, esses setores da esquerda, eles começam a se organizar aí para poder já começar suas revoluções coloridas contra o governo, dando aval para a direita golpista, para a burguesia aí continuar o que eles começam aí e na sequência aí até inclusive derrubar o governo, como a gente viu em 2013, 2014, 2015 e 2016, né? A gente lembra muito bem o que foi o Não Vai Ter Copa, né, do PSOL aí contra o governo, né? A gente viu que já era uma intentona golpista aí contra o governo, do governo da presidenta Dilma, já começava ali através desse tipo de manifestação, desse tipo de mobilização. Então, é importante a gente esclarecer que dentro do governo, dentro de setores de esquerda, também temos aí o pessoal que joga contra o governo e que está pronto para qualquer minuto aí derrubar o governo e deixar a população aí a ver navios. Né? Então, não são inimigos do povo brasileiro, muito pelo contrário, são inimigos do povo brasileiro. Então, a gente tem que, nesse momento, volto a repetir aqui, que isso será muito bem debatido na terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta. Né? Volto a convidar vocês aqui para participar dessa atividade, para vir junto com a gente fazer a discussão. Né? Teremos mesas aí de economia, teremos mesas aí de luta pela terra, do campo, movimento negro, movimento de mulheres. Nós vamos ter várias e várias mesas relacionadas à questão sindical também. Né? Os sindicatos aí estão participando em peso aqui do Paraná. Nós vamos levando companheiros do sindicato dos bancários, nós vamos levando companheiros do sindicato dos engenheiros, os petroleiros estão indo com a gente também, APP Sindicato, né, que é o sindicato dos professores estaduais aqui do Paraná, também já confirmaram presença na atividade. Então a gente está levando aí uma galera para essa conferência para debater justamente os temas de prioridade e de maior importância para a população e para a classe trabalhadora e operária desse país. Então não perca tempo aí, venha participar junto com a gente, né? Agora, rapidinho, eu queria, só para finalizar aqui, passar para vocês as últimas as atividades que a gente vamos ter nesse final de semana em Curitiba, né, na nossa capital, no nosso Centro Cultural Benjamin Perret, na rua Saldanha Marinho 65. Né, lá na rua Saldanha Marinho 65. Então, nós vamos ter no dia de amanhã uma atividade, um clube de leitura. O pessoal ainda está organizando. Eu acredito que o livro que eles vão começar a fazer análise ali é O Capital, de Karl Marx. Eles vão começar, acho que por esse livro, fazer o primeiro dia deles de grupo de leitura deles. Né? Começa a partir das 9 horas da manhã, amanhã cedinho já. Quem quiser aí já acordar cedinho e participar de um clube de leitura, Saldanha Marinho 65, no CCBP, Centro Cultural Benjamin Perret do Paraná. Né? Então, no domingo, na sequência, aí, a gente vai ter a atividade então, da análise política do Partido da Causa Operária, análise política com Rui Costa Pimenta, que ela começa a partir das 13 horas. O pessoal vai estar ali organizado também para assistir. Na sequência, aí, tem sempre uma atividadezinha social, lá tem uma cervejinha, tem um refrigerante, tem um bolo, sempre tem alguma coisinha para comer. O pessoal pode ficar à vontade por lá e participar também. Né? Aí, por fim, já não menos importante, inclusive, a gente vai falar aqui, só vou falar para vocês aqui, como vocês podem participar da conferência, da terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta. É muito simples, é só você entrar em contato comigo, pode falar comigo mesmo diretamente, meu número é 44997-17-8136, tá? Você pode entrar em contato comigo, pedir para se incluir aí em alguma das caravanas do nosso estado e a gente leva vocês para lá, para essa terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta. Vou repetir o telefone e já me despeço de vocês. 44997-17-8136. E é isso aí. Abraço aos companheiros da produção e abraço aos companheiros que acompanham o nosso programa até agora. Até mais.
Este foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.